Então, imagine a seguinte situação, tá? Uma criança, tipo, de 5 anos de idade que mal sabe ler, não sabe fazer uma conta básica de matemática, sendo alvo de uma cobrança oficial do governo. Uma cobrança por não pagar impostos.
Nossa, sim.
Parece uma premissa totalmente absurda, né? Quase uma falha na matrix da burocracia brasileira. Mas, pelas regras do direito tributário, essa criança pode ser, tecnicamente, a contribuinte de fato.
É uma imagem que choca mesmo à primeira vista. Mas sabe, ela ilustra perfeitamente, a frieza matemática do sistema. Porque a relação entre o Estado que cobra e o cidadão que paga, ela raramente é construída sobre aquele bom senso do dia a dia, né?
Pois é.
Ela é, na verdade, uma gigantesca teia, tipo, de ficções jurídicas operando nos bastidores de cada pequena transação financeira que a gente faz.
Exato. E é exatamente para investigar as entranhas dessa máquina que nós estamos aqui na nossa análise profunda de hoje. O foco dessa nossa investigação, recai sobre um material riquíssimo, um conjunto de anotações jurídicas focadas nos artigos 6º, 7º e 8º do Código Tributário Nacional.
O famoso CTN, né?
O famoso CTN. E, claro, além da própria Constituição Federal de 88, porque para quem acompanha as nuances do direito, já sabe que a teoria e a prática costumam bater de frente. Então, a nossa missão hoje é desmistificar a burocracia por trás dos impostos.
Isso mesmo. A ideia aqui não é só listar um monte de leis, sabe? É entender a anatomia do poder do Estado. Como que esse poder é fatiado? Como ele é distribuído e, principalmente, como ele chega até a ponta final.
Que é a parte que dói, né?
É a parte que dói, aquele momento exato em que o dinheiro sai da conta bancária de quem está ouvindo e vai parar nos cofres públicos.
Certo. Vamos desempacotar isso. O ponto de partida para toda essa estrutura, tem três conceitos que, para quem não é da área, para olhos destreinados, podem até parecer a mesma coisa.
Parecem sinônimos.
Parecem. Mas juridicamente, tipo, representam mundos completamente diferentes, que são a competência, a capacidade e o cometimento. Então, se a gente está falando de anatomia do poder, onde é que a competência se encaixa nisso tudo?
Olha, a competência, ela é o ápice da pirâmide. É tipo a essência máxima da soberania estatal. A gente está falando do poder supremo de criar um tributo totalmente do zero.
Criado zero.
Isso. No nosso sistema legal, tipo, absolutamente ninguém tem esse poder de forma natural. Ninguém. Exceto os entes que recebem essa autorização expressa da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição vai lá e entrega para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios a autorização máxima para legislar.
Tá, então é o poder de inventar a regra do jogo.
Exatamente. Definir quem paga, definir o valor e qual é o fato que gera essa cobrança.
Mas ter o poder de criar a lei não significa, sabe, que esse mesmo ente vai literalmente bater na sua porta para recolher as notas de dinheiro? E acho que é aí que a coisa se bifurca, né? Entra a capacidade.
Perfeito, é isso aí. Se a competência é, digamos, a autorização para criar a lei, a capacidade é o poder operacional, é a mão na massa.
A engrenagem.
A engrenagem administrativa. O Código Tributário Nacional, por meio de lei ordinária, ele define quem tem essa autorização para sujar as mãos de graxa. Ou seja, fiscalizar, sabe? Emitir as cobranças, colocar o nome na dívida ativa e arrecadar de fato. E aqui tem um detalhe que é crucial. Essa capacidade, ela só pode ser delegada para pessoas jurídicas de direito público. Então a gente está falando de autarquias, fundações públicas ou os próprios entes federativos.
Entendi. O que já nos joga direto para o terceiro C dessa história, né? O cometimento. E pelo que eu entendi do material, o cometimento é o esvaziamento total do poder. É tipo um ato puramente mecânico.
Puramente mecânico. É a ponta mais operacional que você pode imaginar. O cometimento é só o ato de receber o dinheiro e passar para frente.
Tipo um caixa.
Literalmente um caixa. Não tem fiscalização, não pode criar lei. Quem tem o cometimento não pode, sei lá, alterar a data de vencimento de um boleto ou perdoar sua dívida. Por isso mesmo que o cometimento ao contrário da competência da capacidade, ele pode ser passado para a iniciativa privada.
Ah, entendi. Por lei ou ato administrativo.
Isso.
Então, para a gente tangibilizar isso bem, para quem nos acompanha, pensa na próxima vez que pagar o boleto do IPTU pelo aplicativo do banco. Aquele banco ali, privado, ele tá só exercendo o cometimento.
Ele não foi lá medir o terreno.
Não, de jeito nenhum. Ele não avaliou o valor do imóvel e, com certeza, o banco não foi lá votar a lei do IPTU na Câmara dos Vereadores, né? Ele é só um pedágio.
É um pedágio por onde o dinheiro passa. O banco não tem autoridade nenhuma sobre o cidadão. Se tiver um atraso no IPTU, não é o banco privado que vai te processar, sabe?
Verdade.
A capacidade tributária de fiscalizar continua firme lá com a prefeitura.
Mas, olha só, lendo o nosso material de hoje, tem um atrito muito curioso quando a gente olha para essa divisão de competência e capacidade, no caso específico do ITR.
Ah, o Imposto Territorial Rural.
Isso, o Imposto Rural. A regra diz que a competência é da União. Então, o governo federal lá em Brasília criou a lei do ITR. Só que, gente, o Brasil tem um tamanho continental, né?
É gigante.
Logisticamente, é tipo impossível para a União fiscalizar cada hectare de terra do Oiapoque ao Chuí.
Sim, e é aí que o sistema mostra uma engenharia institucional muito inteligente. Porque a Constituição, ela permite que a União mantenha a competência.
Que é ditar as regras, certo?
Isso. Ela dita as regras do ITR, mas ela transfere a capacidade tributária para os municípios. Afinal, pô, o prefeito, os fiscais ali da cidade, eles conhecem o território, né? Eles sabem muito bem quem comprou a fazenda do fulano, o que está sendo plantado lá.
Sim, mas pera, as fontes mencionam que tem um incentivo financeiro brutal nessa troca de favores, né? Se o município cruzar os braços, tipo, ah, deixa que o governo federal cobre isso aí, ele ganha 50% do que for arrecadado. Mas se o município arregaçar as mangas, assumir a capacidade e for lá fiscalizar de verdade, ele fica com 100% do dinheiro.
100%.
Isso não cria, na prática, tipo, um sistema de caçadores de recompensa? Prefeituras que estão sem dinheiro no caixa, indo tributar agressivamente o produtor rural.
É uma leitura super astuta da realidade. E, tipo, sim, existe esse incentivo pesado. O raciocínio lá do legislador foi: resolva um problema clássico de agência.
Como assim?
A União sabe que perde muito dinheiro com sonegação de ITR no interior porque está longe. Então, ao abrir mão de toda a receita, de todos os 100% para a prefeitura que fizer o trabalho sujo,
a União não ganha dinheiro direto com o ITR.
Exato. Mas ela força a regulação daquelas terras. Ela traz o produtor para a formalidade. E aí, lá na frente, ela ganha com outros impostos federais. É pragmatismo puro.
Faz todo sentido do mundo. É alinhar os interesses. Então, para a gente organizar tudo isso na cabeça, é como se a competência fosse o arquiteto, certo?
Certo.
A capacidade seria o engenheiro da obra, que está ali no canteiro, vendo se o cimento está certo, cobrando o prazo.
Uhum.
E o cometimento seria só o porteiro na guarita, que pega encomenda, guarda, mas jamais poderia, sei lá, mudar a planta do prédio.
O fascinante aqui é como essa sua analogia mostra que os papéis não se misturam. O porteiro não pode, de jeito nenhum, decidir derrubar uma parede no meio da noite.
Sim.
E é por isso que o poder do arquiteto, que é a competência de criar o imposto, é cercado por regras na Constituição que não podem ser quebradas. Não é bagunça.
Falando nessa blindagem toda, se esse arquiteto tem tanto poder sobre o nosso dinheiro, a Constituição precisa de umas grades muito fortes para evitar uma tirania, né?
O princípio da legalidade é a primeira trava. Tipo, sem lei não tem tributo.
Básico.
Mas a impessoalidade também aparece lá no material. Como que isso funciona na vida real?
Olha, a impessoalidade é a garantia de que o poder pertence ao cargo, ao Estado, e não ao CPF do político.
Ah, tá. Se o prefeito remicia hoje, ou se o auditor da Receita se aposenta, o poder da prefeitura de cobrar IPTU não muda nada. A instituição sobrevive. E isso conecta com outras duas travas vitais. A competência é irrenunciável e indelegável.
Ou seja, um governante populista não pode do nada falar: ah, prometo que essa cidade nunca mais vai cobrar impostos, e assinar um documento abrindo mão disso.
De jeito nenhum. Ele não pode renunciar, porque o poder não é dele, é da cadeira que ele senta. E ele também não pode delegar a criação da lei para outra pessoa. Ele até delega a cobrança, tipo o ITR que a gente falou.
A capacidade.
Isso, a capacidade. Mas criar lei, jamais.
Mas vem cá. E se o político tem, sabe, muito medo de usar esse poder? Tipo, criar imposto novo dá uma dor de cabeça nas urnas. Se ele guardar isso na gaveta por 30 anos, o poder vence? Prescreve?
É aí que entra a regra mais dura da competência, a imprescritibilidade. No direito civil comum, se você não cobra uma dívida no prazo, já era, né? Você perde o direito.
Sim, caduca.
Pois é. Mas o poder de tributar do Estado não sofre com o tempo. A inércia não apaga o poder. Não usar é bem diferente de perder.
Nossa, o grande exemplo disso no Brasil é aquele IGF, né? O Imposto sobre Grandes Fortunas.
Perfeito.
A Constituição lá de 88 deu o poder para a União criar esse imposto. Passaram quase 40 anos, vários governos diferentes, e a lei nunca foi criada de fato. As fontes até comentam os motivos, medo de fuga de capitais ou a complicação de definir o que é uma fortuna no Brasil, mas a verdade jurídica é que o poder continua ali.
Intacto. Se o Congresso amanhã decidir votar e aprovar o imposto sobre grandes fortunas, não tem nenhum obstáculo de tempo. A ferramenta está lá na caixa do arquiteto.
É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque já que esse poder não morre nunca, como é que o Brasil não vira uma guerra de todo mundo cobrando a mesma coisa? Município, Estado e governo federal, todos querendo mais arrecadação.
É para isso que existe a competência privativa ou exclusiva. É tipo o mapa da mina.
O mapa da mina.
É a cerca que separa a fazenda de cada um. Só um ente pode criar aquele tributo específico. Se o governador tentar criar uma lei cobrando imposto sobre casa, tipo um IPTU estadual, a lei já nasce morta, inconstitucional.
Porque casa é exclusividade da prefeitura.
Exato. Vício de competência.
A União fica com a parte leão, né? Importação, exportação, renda. Mas no material tem um macete super curioso para decorar quem cobra o quê entre Estado e município.
Ah, sim. A regrinha não oficial dos estudantes de direito, né?
Sim. E eu fiquei, tipo, meio chocada com a lógica, porque envolve a morte e a vida.
É meio humor negro jurídico, confesso. Mas funciona perfeitamente para explicar o perfil econômico. A regra diz que o Estado orbita em torno da morte e o município orbita na vida.
É muito prático. Pensa no fluxo trágico da coisa. Se alguém morre, o caixão que é comprado é uma mercadoria, então paga ICMS. Aí o carro da funerária paga o IPVA, que é do Estado. E quando a herança vai para os filhos, paga o ITCMD também para o Estado. O Estado lucra com a fatalidade, basicamente.
É, soa super mórbido, mas mostra que o Estado foca muito em circulação de bens e transferência de patrimônio pela morte.
E do outro lado, a jurisdição do município é o pulso da vida, da rotina. Você precisa de um teto vivo? Pague IPTU. Comprou a casa? Pague TBI. Foi no médico, no cabeleireiro? Pague ISS. A vida acontecendo gera dinheiro para o município.
É, mas se conectarmos isso a um panorama maior, quem nos escuta precisa saber que essa estrutura dos anos 80 está passando por um terremoto agora.
A reforma tributária.
Isso. Com a reforma, essa cerca bonitinha entre mercadoria do Estado e serviço do município está sendo derrubada.
Pois é, o ICMS e o ISS vão virar o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços.
Exato. Vai virar uma competência compartilhada. Mas mesmo antes da reforma, já existiam umas áreas onde a cerca não existia, que é a competência comum.
Ah, sim. Onde todos os quatro entes podem atuar. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas aí a gente está falando de taxas e contribuição de melhoria, né?
Principalmente. Taxa bem direto. Quem presta o serviço cobra. Se o município recolhe o lixo, ele cobra a taxa.
Agora, contribuição de melhoria me pareceu ter uma filosofia quase moral por trás, de não deixar ninguém enriquecer de graça às custas do governo.
Precisamente. Imagina que o Estado faz uma estação de metrô linda do lado do seu terreno, que antes era no meio do nada. O seu terreno triplica de valor da noite para o dia. E você não fez nada. Foi o dinheiro dos outros pagadores de impostos que valorizou seu bem. A contribuição de melhoria serve para o governo capturar de volta uma parte desse lucro privado que ele mesmo gerou.
É genial. E no meio de todas essas caixinhas de competência, o material destaca um mutante jurídico, que é o Distrito Federal.
Ah, o Distrito Federal é um caso à parte, né?
Sim. Ele tem o que chamam de competência cumulativa. Como lá não tem prefeituras, o DF cobra tanto os impostos de Estado, tipo IPVA, quanto de município, como IPTU.
É um acumulador de poderes. E se o Brasil voltar a ter territórios federais que não tenham cidades divididas, a União assume tudo cumulativamente.
Tá, mas entrando na parte mais polêmica das anotações, a competência residual.
Vixe.
É. O material diz que o artigo 154 dá para a União o poder de criar impostos novos que nem sequer estão na Constituição. É literalmente um cheque em branco. Aí eu te pergunto, por que o presidente simplesmente não acorda amanhã e solta uma medida provisória criando um imposto novo para fechar as contas?
Isso levanta uma questão importante. Porque o direito tributário é, antes de mais nada, contenção de danos contra o cidadão. Não existe cheque em branco de verdade. Para usar essa competência residual, o governo esbarra numas trincheiras absurdas.
Travas legais?
Travas pesadíssimas. Primeiro, é expressamente proibido usar medida provisória para isso.
Ah, glória a Deus.
Pois é. Tem que ser lei complementar. Isso significa maioria absoluta no Congresso, negociação, um custo político gigantesco.
E ainda tem a regra econômica de ser não cumulativo para não gerar efeito cascata e quebrar a indústria, certo? Mas a trava que mais me chamou a atenção foi o tal do bis in idem. É a proibição de clonar impostos.
É exatamente isso. O bis in idem proíbe que o Estado cobre a mesma riqueza duas vezes botando uma máscara diferente. A União não pode inventar um imposto novo que tenha o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo de um que já existe.
Então eles não podem criar um imposto nacional sobre automóveis porque já tem o IPVA.
Jamais. O Supremo derruba na mesma hora.
Mas claro, como toda regra no direito, tem umas brechas assustadoras ali no documento para momentos de desespero. Tipo, quando que a clonagem é permitida?
Em caso de guerra. O imposto extraordinário de guerra é o grande exemplo. Se o país entrar num conflito armado, a União ganhou passe livre para sobrepor impostos e financiar o exército. E agora, com a reforma, criaram um imposto seletivo também, aquele do pecado.
Ah, para cigarro, bebida.
Isso. Desestimular consumos nocivos e, por natureza, ele incide sobre a mesma base de outros tributos que já estão lá.
Bom, até aqui a gente dissecou exaustivamente quem cria o imposto e quem cobra. O lado de lá do balcão. Mas e quem paga? O tal do sujeito passivo.
E olha, o sujeito passivo, que é quem paga a conta, não é um bloco único. O CTN divide isso em dois papéis muito claros: o contribuinte e o responsável tributário.
Que é onde a gente volta lá no comecinho da nossa conversa. Porque o contribuinte é a pessoa que tem a relação direta com o fato que gerou a cobrança. A pessoa que é dona do imóvel e paga o IPTU.
É, gerou a riqueza, tem que pagar.
Mas e o responsável tributário?
O responsável, tipo, ele não gerou a riqueza. Ele tem uma relação indireta, imposta por lei, para facilitar a vida do Estado. A lei obriga ele a botar a mão no bolso de quem deve e transferir para a Receita.
O maior exemplo que a gente vive disso é imposto de renda retido na fonte nas empresas.
Total. O trabalhador que suou o mês todo é o contribuinte. Mas, pô, pensa a Receita Federal tentando cobrar todo dia de 30 milhões de trabalhadores. É impraticável, né?
Impossível.
Aí o Estado vira para a empresa e fala, olha, você é responsável. Antes de depositar o salário do fulano, já corta a minha parte e me repassa. Se a empresa não fizer isso, o processo vai nas costas da empresa, não do funcionário.
Nossa! E isso fecha exatamente o ciclo da nossa criança de 5 anos do começo. Por que ela é tributada? Porque a criança tem a posse do apartamento, a relação com a riqueza é dela. Então ela é a contribuinte de fato.
A lei é fria. Não importa se ela sabe ler ou não, tem riqueza, o Estado tributa.
Mas como ela não sabe usar o aplicativo do banco para fazer o cometimento...
O Estado aponta para os pais ou para os tutores legais e fala, vocês são os responsáveis tributários, tratem de pagar.
Então, o que tudo isso significa?
Olha...
Significa que a impessoalidade do sistema, essa coisa gigante e fria, talvez seja a maior virtude da burocracia, porque é o que garante que as regras sejam as mesmas. Aquele clique rápido no celular para pagar uma guia repousa em cima de uma montanha constitucional enorme.
E que está sempre mudando, né, sempre numa corda bamba para tentar não esmagar quem paga os impostos, mas ao mesmo tempo financiar a escola, o asfalto.
E para terminar de um jeito bem prático para quem nos acompanha, da próxima vez que uma luz acender no poste da sua rua à noite...
A COSISP.
Tem toda uma infraestrutura invisível operando ali, para aquela lâmpada ligar criar uma exceção, uma contribuição para o custeio da iluminação pública que quebra as cercas normais. A luz acende porque um arquiteto pensou no poder, o engenheiro executou, o porteiro recebeu o dinheiro no banco. Tudo é uma coreografia gigante. Fica aí essa ponderação sobre a máquina invisível do Brasil. Até a nossa próxima análise profunda.